DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufo e Madalena Sampaio. Conheça os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 8 de maio de 2019. Sul-africanos desiludidos por causa da corrupção e desemprego foram às urnas, mas o presidente do país promete novo amanhecer.
Estamos empenhados no crescimento da nossa economia e atração de investimento. O resultado desta eleição será um grande impulso para os investidores que queiram olhar para a África do Sul de uma forma diferente e não só investir o seu dinheiro aqui, mas também investir a sua confiança.
Em Moçambique, a oposição volta a exigir a revogação da resolução que inscreve na Conta-Geral do Estado 2015 as dívidas ocultas. Guiné-Bissau novamente mergulhado no impasse político. E em Angola, o presidente João Lourenço exonera o Conselho de Administração da Sonangol. Na África do Sul, cerca de 27 milhões de cidadãos foram esta quarta-feira chamados às urnas para escolher o novo presidente e parlamento. Apesar de se manter como favorito, o ANC, Partido no Poder, tem vindo a ser alvo de várias críticas relacionadas principalmente com os escândalos de corrupção e a estagnação da economia do país. Mais sobre o assunto com Raquel Oleiro.
As eleições desta quarta-feira são as primeiras desde que o presidente Cyril Ramaphosa substituiu Jacob Zuma no comando da África do Sul. São também vistas por muitos como as mais desafiantes desde que o Congresso Nacional Africano, ANC, chegou ao poder em 1994. Na altura, comandado por Nelson Mandela, o partido era sinónimo de mudança num país que acabava de se despedir do apartheid. 25 anos passados, muitos sul-africanos voltam a clamar por mudanças num país onde a economia estagnou, o desemprego subiu e a corrupção cresceu. Cyril Ramaphosa, atual presidente da África do Sul, está ciente dos desafios e de que é urgente que o país siga um novo rumo. Isso mesmo deixou claro esta quarta-feira, depois de votar no município do Soweto, em Joanesburgo, de onde é natural.
Esta é uma votação que nos lembra 1994. O povo estava também entusiasmado, porque as eleições anunciavam um novo período, um novo futuro para o país. E hoje é também isto que eu procuro.
Apesar do descontentamento, as sondagens preveem que o ANC vença as eleições parlamentares com quase 60% dos votos. No entanto, e indo de encontro a muitas das críticas que lhe têm sido apontadas, o também líder do ANC admitiu que a corrupção no país tem impedido o governo de servir o povo. Mas esses tempos, garante Ramaphosa, têm os dias contados. Vem aí um novo amanhecer para o país, diz.
Estamos empenhados no crescimento da nossa economia e atração de investimento. O resultado desta eleição será um grande impulso para os investidores que queiram olhar para a África do Sul de uma forma diferente e não só investir o seu dinheiro aqui, mas também investir a sua confiança.
Dos 47 partidos da oposição nesta corrida eleitoral, existem somente dois considerados alternativas ao ANC. Um deles é o principal partido da oposição, a Aliança Democrática. Esta quarta-feira, depois de votar também no Soweto, o seu líder Musi Maimane pediu aos sul-africanos para que exercessem o seu direito de voto.
O Soweto é simbólico, pois é a casa de vários heróis nacionais, como Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu, sul-africanos que nós admiramos. O Soweto representa para mim a casa de muitas lutas e nós estamos a entrar numa nova, uma luta por empregos para muitos sul-africanos.
O segundo partido mais forte da oposição é o dos Combatentes da Liberdade Económica, EFF, um movimento radical de esquerda liderado por Julius Malema, que, após votar, frisou que ao seu partido só lhe interessa liderar com maioria.
Queremos governar a África do Sul sem coligações, pois as coligações obrigam-nos a escolher entre diabos. Se os sul-africanos querem que a EFF lidere, tem de lhe dar uma maioria decisiva.
Os resultados preliminares das eleições desta quarta-feira deverão ser anunciados nas próximas 48 horas. Raquel Oreiro, DW.
O que espera do novo governo sul-africano no que se refere ao combate à corrupção e ao desemprego? Pergunta colocada na tarde de hoje na nossa página de Facebook. Como é habitual, temos muitas respostas e hoje está aqui no estúdio comigo Madalena Sampaio, que nos vai ler as respostas dos internautas. Boa noite, Madalena.
Boa noite. É verdade, muitos comentários. Unita Soya, por exemplo, espera que o novo governo sul-africano seja mais transparente e diminua o desemprego, a pobreza e outros problemas sociais que o povo vive. Domingos Candrinho comenta no Facebook da DW que se voltar a ganhar o ANC, o partido no poder, nada será feito. Todos os partidos que se acham libertadores, diz, acumulam níveis de corrupção maiores ao invés de governar o país de forma a responder às expectativas da nação e do povo. Nádia.
Muito obrigada. Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, está também convidado a participar. Manda a sua opinião sobre o futuro da África do Sul. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço afastou hoje Carlos Saturnino do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangola, nomeando para as mesmas funções Sebastião Martins, atual administrador da Petrolífera Estatal. Segundo um comunicado divulgado pela Casa Civil do presidente da República, o chefe de Estado alega conveniência de serviço público e é apoiado na lei de bases do setor empresarial público. A decisão surge numa altura em que o país vive uma crise de falta de combustíveis generalizada. A Direção dos Caminhos de Ferro de Luanda denunciou hoje que alguns dos grevistas praticaram atos de violência contra colegas que não aderiram à paralisação, que já dura 20 dias. A empresa entende que a atuação demonstra os objetivos subversivos do grupo que pretende chantagear o Estado através da continuação desta paralisação injustificada, causando descontentamento na população mais pobre como tática para atingir objetivos pessoais, citamos. A greve iniciada 18 de abril tem como principal divergência e exigência um aumento salarial na ordem dos 80% que a empresa diz não ter condições para atender. Um naufrágio no rio Zambeze, centro de Moçambique, fez hoje 6 mortos e 13 desaparecidos, anunciaram as autoridades. A embarcação embateu no tronco, o que permitiu a entrada da água no barco, originando um naufrágio. As autoridades mantêm equipas no terreno para tentar encontrar os restantes ocupantes. O consórcio liderado pela Petrolífera Anadarko vai anunciar a decisão final de investimento para a exploração de gás natural no norte de Moçambique no dia 18 de junho, anunciou hoje em comunicado. A declaração foi feita numa altura em que outras duas petrolíferas norte-americanas, a Chevron e a Occidental, tentam comprar a Anadarko. A Occidental leva vantagem e já disse que vai vender o negócio de Moçambique à francesa Total depois de uma primeira investida da Chevron, que tem agora até sexta-feira para fazer uma contraproposta. Na Guiné-Bissau, o PRS responsabiliza o PEGC, vencedor das legislativas, pelos atrasos na formação do governo. Os dois partidos não se entendem quanto à titularidade do lugar de primeiro secretário da mesa parlamentar, com cada um a defender que o lugar lhe pertence, tendo em conta os resultados da votação de 10 de março. O PRS intentou uma ação judicial no Tribunal Regional de Bissau, exigindo que lhe seja atribuído o lugar e invocando o regimento do parlamento. Mais sobre o assunto para acompanhar ainda nesta emissão.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a oposição parlamentar voltou a exigir esta quarta-feira a revogação da resolução que inscreve na Conta Geral do Estado 2015 as chamadas dívidas ocultas contraídas com garantias do Estado sem conhecimento do Parlamento e dos parceiros de ajuda internacionais. A posição foi contestada pela bancada do Partido no Poder, a Frelimo. As divergências registaram-se durante a apreciação no Parlamento da Conta Geral do Estado 2017, numa sessão que conta com a participação do Governo. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A bancada pelo MDM refere que as dívidas ocultas são tratadas na Conta Geral do Estado de 2017 como se tivessem sido autorizadas pelo Parlamento e o Governo insistiu na sua reestruturação na tentativa de legalizá-las, apesar de evidências de que o dinheiro não foi usado para projetos de desenvolvimento do país. O MDM voltou a exigir a revogação da resolução parlamentar que inscreveu as dívidas ocultas na conta de 2015. Por seu turno, Samugudo da Renamo exigiu a detenção dos deputados da Fralimo por terem aprovado na altura, através do voto maioritário da bancada parlamentar, a inclusão das dívidas ocultas na conta geral do Estado.
São tão ladrões os que roubam como os que lhes aprovam os atos.
Fralimo nega que a inclusão das dívidas ocultas na conta geral do Estado significa em si legalização e muito menos impedimento ou ofuscação ao trabalho dos órgãos da administração da Justiça. Segundo João Catema, justifica-se que, sendo a Conta Geral do Estado um relatório balanço de um exercício económico,
que todas as suas operações sejam nela registadas, pois isso permite que o Tribunal Administrativo, como auditor externo, possa julgá-las e a Assembleia da República exerça o seu papel de controle e fiscalização.
O relatório do Tribunal Administrativo 2017 aponta várias irregularidades, como o facto de não terem sido fornecidos àquele órgão os saldos da Conta Única do Tesouro em Meticais, impedindo de emitir uma opinião sobre a fiabilidade das contas públicas. A oposição sublinhou ainda que o Tribunal notou que 90% do valor do fundo disponibilizado pelo Governo para o desenvolvimento dos distritos não foram reembolsados e não há registro de ter havido cobrança ou alguma sanção aos devedores. Em 2017 foram registadas diversas alterações de dotações orçamentais na maioria das entidades auditadas pelo Tribunal Administrativo sem documentação de fundamentação, com base na legislação em vigor, observa ainda a oposição. Acrescenta que ao longo dos anos, de forma contínua, as auditorias daquele tribunal têm constatado inúmeros casos de desvio de aplicação de fundos. Outra preocupação relaciona-se com o facto do Estado não realizar a verificação das quantidades de carvão produzido e exportado pelo país. Para o deputado Armando Artur, do MDM,
não se compreende como é que um país não consiga aferir as quantidades de gás e carvão que são exportados, baseando-se apenas nos relatórios mensais de produção das concessionárias. Isto é inadmissível.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E passamos agora para Guiné-Bissau. Quase dois meses depois das eleições, o país continua sem governo e a formação do novo executivo está suspensa até sair uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça sobre a impugnação interposta pelo MADEMG-15. O partido pediu a anulação da eleição dos membros da mesa do Parlamento, alegando vícios no processo. Como a mesa do Parlamento não foi aprovada, o presidente do país, José Mário Vaz, ainda não pediu ao PIGC, o partido mais votado, para formar o governo. Como resolver o impasse político? Rodrigo Vaz Pinto foi à procura de respostas.
A população da Guiné-Bissau espera ansiosa pela nomeação do novo governo, que ainda não avançou devido à constituição da mesa da Assembleia Nacional Popular. O novo impasse surgiu quando a maior parte dos deputados votou contra o nome do coordenador do MADEMG-15, Brahima Camará, para segundo vice-presidente do Parlamento. E desde então, o segundo partido mais votado nas legislativas recusa-se a avançar com outro nome para o cargo. Contudo, o analista político guineense Luís Petit considera que o impasse pode ter os dias contados.
Pode ter resolvido em breve, porque, na minha opinião, o Presidente da República já tem todas as condições para a nomeação do governo. A demora na nomeação do governo depende, não propriamente da lei. Mas, entretanto, se as partes, os partidos, nesse caso, e o Presidente da República e todas as partes legislativas conseguiram, entretanto, chegar a uma solução conversando, acho que podem encontrar uma solução mais adequada para a nomeação mais urgente possível do governo.
Luís Petit considera que a situação pode afetar as eleições presidenciais deste ano, visto que é o governo que tem a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral. O analista fala dos interesses do Presidente da República.
O que tem-se falado, não oficialmente, é que o Presidente da República até agora não nomeou o governo, isto está dependendo da composição da mesa da Assembleia Nacional Popular. Ou seja, desde que a mesa esteja totalmente composta, uma vaga que é do partido MADEMG-15, nessa comissão, por exemplo, terá comissões para nomear o governo. Mas não é oficial, obviamente, mas na minha opinião, acho que esta não devia ser uma condição para o Presidente da República nomear o governo, porque, a não ser que esteja, entretanto, a satisfazer os intentos e os interesses dos partidos contestatários dentro da Assembleia Nacional Popular, quanto à nomeação
O país aguarda agora a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a impugnação interposta pelo MADEM G15. Quem poderia ter sido mais proativo neste processo seria a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que tem mediado o conflito entre partidos desde as eleições, diz Luís Petit. O analista considera que a CDAO tem tido uma atitude passiva.
No seu espaço geopolítico, ainda não é que precisamos da intervenção da comunidade internacional, não só como dos países amigos, de intervir diretamente naquilo que é o fazimento, naquilo que é a estabilização política da Venezuela. A CDAO, na minha opinião, tem uma obrigação ainda de estar muito próximo das autoridades políticas de Venezuela, no sentido de, portanto, encontrar uma solução para a nomeação do governo.
O país GC já reagiu através do seu líder, Domingos Simões Pereira, que esta quarta-feira, numa conferência de imprensa em Bissau, atacou o Presidente da República e acusou-o de estar a prejudicar o país.
A situação económica e financeira do país é caótica e se aproxima da insolvência. É, portanto, de se concluir estarmos em face de uma violação flagrante da Constituição da República da Guiné-Bissau por parte do seu primeiro magistrado, o Sr. Presidente da República.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
DW Notícias.
A França reconheceu que o navio saudita vai efetuar hoje um carregamento de armas, mas voltou a assegurar não dispor de qualquer prova da utilização das armas francesas na guerra do Iémen, onde Riad intervém desde 2015. Mas a ministra da Defesa da França, Florence Parly, não precisou a natureza das armas que vão ser transportadas nem o seu destino. A ONU informa que 29 palestinianos morreram e mais de 200 ficaram feridos em 2 dias de ataques com foguetes e bombardeios entre a faixa de Gaza e Israel. Do lado de Israel, houve 4 mortos e cerca de 200 feridos. Uma possível interrupção no fornecimento de alimentos e a situação crítica dos hospitais são as principais preocupações da ONU em relação a Gaza. O Irão decidiu hoje suspender alguns dos compromissos, já que está sujeito pelo acordo nuclear de 2015, aumentando a produção de urânio enriquecido, mas arriscando mais sanções económicas. Com isso, o país viu a comunidade internacional reagir de forma veemente e os Estados Unidos, que abandonaram o acordo em 2018, dizerem que continuarão com as sanções e com novas formas de pressão sobre o regime. O acordo nuclear visava impedir o país de prosseguir com o seu programa nuclear e de o retirar do isolamento económico que durava há vários anos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais comentários dos ouvintes e internautas sobre as eleições na África do Sul, Madalena.
Muitos comentários. Tomás Miguel, estudante da Universidade de KwaZulu-Natal, comenta que se o povo tivesse uma alternativa melhor, tenho a certeza que o ANC perderia a sua posição governativa, sobretudo na questão de corrupção, que é um elemento fundamental que tem enfraquecido a criação de mais oportunidades de emprego. Nelson Alberto escreveu-nos da Guiné-Bissau e acha que o novo governo sul-africano deve ter como prioridade o combate à corrupção e também deve transformar as promessas eleitorais que fez em ações concretas. Brazão Manuel de Moçambique diz que está na hora de mudar de partido na África do Sul. Esses partidos antigos ainda carregam a raiva da colonização, o que não lhes faz enxergar as mudanças da nova sociedade. Estamos na geração Android e, quer queiram, quer não, esta é a realidade e os governos têm de se adaptar às novas sociedades, é o que diz este ouvinte moçambicano. Abubakar Agi, também de Moçambique, diz que a fraca afluência de jovens nas urnas já mostra o grande desafio que o novo governo terá de superar. Para conquistar a confiança dos mesmos, deve livrar-se de tudo quanto for fóssil, quer no governo, quer nos governantes e às políticas por si adotadas. São precisas novas visões para que um futuro próspero seja alcançado. O respeito pelas opiniões da sociedade civil, diz, são um fator importantíssimo para a união do poder político com o povo em geral. E Saliu Sanhaka da Guiné-Bissau espera que o novo governo crie milhares de empregos para o povo, permitindo que os jovens formados demonstrem as suas capacidades em benefício do país. Também espera que o novo governo permita a separação de poderes. Lafo Baldé sublinha que há grandes desafios na África do Sul, como o combate à corrupção, que tanto tem abalado o país, e também espera que a economia sul-africana seja relançada. O povo da África do Sul perdeu a confiança que tinha no passado. Pelo WhatsApp também nos chegaram muitos comentários de Moçambique. Um ouvinte diz, por exemplo, que o ANC nunca vai acabar com a corrupção porque os próprios governantes são corruptos e o corrupto não pode combater a corrupção. Frédio Gomes também nos escreveu de Joanesburgo para dizer que tem a certeza que o ANC vai vencer estas eleições.
Muito obrigada. Despedimos-nos da geração Android através do microfone que foi inventado de uma geração já ida. Boa noite. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem. Uma excelente noite.